A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. A ata está aprovada. Pode ler os líderes de bancada e líder do governo com as indicações e as comissões.
A cumprimentar o senhor Rodrigo Croites, presidente do Poder Legislativo, Câmara Municipal de Vereadores e Arroio do Meio. Assunto líder do governo na cumprimentar a Vossa Senhoria, informamos que o vereador Roque Haas será o líder do governo na Câmara de Vereadores no ano 2024. Prefeito Danilo Brooks. Ao senhor Rodrigo Croites, presidente do Poder Legislativo, Câmara Municipal de Vereadores do Rio do Meio, líder de bancada da bancada da Câmara. Senhor Presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, informamos que o vereador José Elton Lorscheiter será o líder da bancada do Partido Progressista na Câmara de Vereadores no ano 2024. Ao senhor Rodrigo Croites, presidente do Poder Legislativo, Câmara Municipal de Vereadores do Rio do Meio, líder de bancada da Câmara, ao cumprimentar. Senhor Presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, informamos que o vereador Nelson Paulo Bacas será o líder da bancada do PDT na Câmara de Vereadores no ano 2024. Presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, a bancada do MDB vem respeitosamente informar que o líder da bancada do MDB no ano de 2024 será o vereador Marcelo Schneider. Presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, Marcelo Schneider, vereador líder da bancada do MDB, vem através desta indicar os vereadores às comissões permanentes. Comissão de Constituição e Justiça, Adiles Maier e Paulo Reck. Comissão de Finanças e Orçamento, Maria Helena Matti e César Cortes. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Marcelo Schneider.
Expediente do Executivo, ofício 190, peço a leitura.
Encaminhamento, projetos de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei 120, 29 de dezembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol Amador, edição 2024. Indica recursos da outras providências. Projeto de lei 121, 29 de dezembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da sétima etapa da Copa Gaúcha de Jiu-Jitsu, indica recursos. Projeto de lei número 122, de 29 de dezembro de 2023. Autoriza o Executivo a conceder repasse às associações arroimenses de vôlei de base e associação arroimense de Arroio do Meio de Esportes. Projeto de lei 123, de 29 de dezembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas relativas ao circuito Sesc de vôlei de praia, Vale do Taquari 2024, etapa de Arroio do Meio, indica recursos da outras providências. Atenciosamente, Danilo Brooks.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer que seja ouvido o plenário da Casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações: que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa o cronograma das horas máquinas onde o Estado repassou R$ 1 milhão para ajudar os munícipes que foram atingidos pelas cheias de 2023. Que a Administração Municipal informe quantas horas máquinas foram realizadas e seu respectivo valor. Cada máquina possui valor diferente da outra. onde foram realizados esses trabalhos, bairros ou localidades, e número de horas em cada bairro. Quais os munícipes beneficiados, agricultores, empresas ou comércio? Resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto em lei.
Requerimento dos vereadores, do vereador Paulo Baques. Só um pouco. O pedido de informações da bancada do MDB está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores, do vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, Rodrigo Kreutz, presidente do Legislativo, de Herói do Meio. Nelson Paulo Baques, vereador do Legislativo Municipal de Herói do Meio, vem pelo presente solicitar aprovação legislativa e posterior encaminhamento ao Executivo Municipal das seguintes solicitações. Mutirão do município via Secretaria da Saúde para a realização de cirurgias de cataratas. Conclusão dos trabalhos na área de lazer do loteamento Arvoredo, Glória, bairro Bela Vista. Abertura de trecho de rua que dá continuidade à rua Érico Veríssimo, no bairro Medianeira, com ligação ao loteamento próximo em direção à Rui Barbosa. Recuperação do travessão que liga a picada Rui do Meio à Rui Barbosa. Estudo para colocação de trecho asfáltico de aproximadamente 500 metros na picada Arroio do Meio. Nelson Paulo Baques, vereador.
Do vereador Marcelo Schneider.
Marcelo Schneider, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie as melhorias necessárias, patrulhamento, colocação de material na localidade linha 32, próxima à residência do senhor Pedro Bruxel, e em toda a sua extensão. Marcelo Schneider, vereador.
5 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, demais pessoas presentes, nosso jurídico na casa. Falar um pouco, não poderia ser diferente, em primeiro lugar, falar um pouco da agricultura, onde os nossos agricultores conseguiram fazer uma parte da silagem, não deu aquela quantidade esperada, mas quem não perdeu, pelo menos conseguiu fazer já um pouco e vai ver se na safrinha consegue recuperar também, fazer uma safra boa para que eles possam, durante o ano, mesmo com o preço baixo do leite, conseguir honrar com seus compromissos. Se nós olharmos, é lamentável os nossos agricultores, tanto na cadeia de leite, de carne, de grão, depois de 2 anos de estiagem, veio esse ano que terminou e que realmente esse ano não volte a se repetir. Com essas enchentes, com os nossos agricultores que plantaram e perderam, plantaram novamente e perderam também de novo, é uma tristeza muito grande. Mas eu sei que não tem como fazer milagre. A coisa que todo dia, quando um ser humano levanta, não é diferente. É pensar no trabalho, lutar para que consiga os seus objetivos. Não espere nada muito fácil. E as pessoas que a gente se espelha no interior, os nossos jovens que permanecem lá, para eles não tem tempo mau ou tempo bom. É no dia a dia, de domingo a domingo, e uma vontade de vencer. E pode ter certeza que isso é uma das coisas mais necessárias de um ser humano. Levantar de manhã, ter objetivo e a luta no trabalho e querer conquistar. Querer as coisas fáceis, pode ser que um ou outro tenha essa possibilidade de conseguir. Mas a grande maioria depende do suor de cada um. Falar também de obras, projetos que nesse ano devem ser contemplados, a Escola Getúlio Vargas, trechos de asfalto que está no cronograma da administração, que com certeza vão ser contemplados. Não cito nenhuma para não deixar nenhuma dessas obras fora, mas da comunidade onde se assumiu o compromisso de nós fazer a parte de asfalto, com certeza vão ser contemplados. Um pouco mais cedo ou mais tarde, mas durante o ano, podem ter certeza que vamos tentar contemplar e honrar com aquilo que nós assumimos na campanha eleitoral. Falar das creches, da Barra da Forqueta, está sendo concluído. Vai ser uma coisa muito importante para as famílias, que a gente sabe muito bem, não tem coisa melhor que deixar o seu filho num lugar seguro. E isso a administração do Danilo está fazendo e vai continuar fazendo até no seu último dia do mandato. Eram 500 e poucas vagas existentes, e hoje existe, eu acho que 1000 e poucas nessas escolinhas. Então imagina quanto pai de família e mãe não sabia onde deixar seu filho, perderam o serviço, não podia honrar com o trabalho no dia a dia. E isso é fundamental. Eu acho que uma família começa quando a gente tem aonde deixar uma criança e uma criança bem cuidada. Não vem dessa administração, vem de anos. O município de Arroio do Meio está de parabéns. Essas escolinhas sempre são bem organizadas. É um atendimento quase de luxo. Se existem reclamações, são pessoas que não sabem se espelhar. Porque perfeição não existe. Mas com certeza todo mundo tenta chegar bem perto daquilo, daquela perfeição. Então, assim, no interior também, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos nesses 3 anos, esse nosso último ano dessa administração, nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito. Obra nos 4 anos, e não vai ser diferente esse ano. Nós vamos ter, temos o nosso cronograma, e esse cronograma nós vamos dar sequência. Não vamos prometer o que nós não somos capazes de fazer. Mas, com certeza, nós vamos investir muito bem o dinheiro que é de todo cidadão Arroio do Meio, para que todas as pessoas possam usufruir dessas melhorias, seja na saúde, na educação, na agricultura, em obras. Com certeza a administração está fazendo o possível e o impossível para atender todas as demandas em todas as áreas. Então, um começo de ano para todos nós, sucesso, e que a gente corre atrás do objetivo. E que nem eu falei, nada melhor do que levantar de manhã cedo e sonhar, mas não adianta sonhar sem trabalhar, e o trabalho é fundamental para todo mundo. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Obrigado, boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, bom retorno, Leandro, a imprensa e as pessoas que nos assistem. Como primeira questão, eu gostaria de desejar que o presidente que assume hoje essa casa faça um bom trabalho e que as falas que aconteceram na sessão passada de trazer uma questão partidária mais unida, que trabalhasse junto, que realmente o presidente consiga, talvez, fazer um pouco mais esse trabalho de diálogo, não somente aqui na sessão da Câmara, mas também talvez outras formas de poder haver uma discussão maior do Legislativo, pensando em Arroio do Meio, pensando em algumas questões que a gente precisa rever, seja na questão estrutural. E algo que eu já venho pedindo para todos os presidentes que passaram, revisar a lei orgânica. Passou um presidente, 2, 3, e pouco se trabalhou em relação a uma discussão maior, em poder olhar essa parte legislativa do nosso município. Então, tem muita coisa que mudou, que está mudando, e todas as câmaras eu participo e escuto, todos trabalhando de uma forma diferente, mais, vamos dizer assim, que realmente aconteça um diálogo, porque por mais que aqui, dentro dessa sessão, cada um tem 10 minutos para falar, é um diálogo, mas não é um diálogo de troca de ideias de uma forma mais efetiva. Né? As pessoas às vezes questionam, mas por... não acontece, cada um tem 10 minutos para falar aqui, e realmente ter um diálogo maior. Eu acho que é o presidente da Câmara, é a mesa que procura promover mais ações, talvez, aqui dentro da Câmara, para haver uma discussão diferenciada. Nós fizemos dentro do, quando foi feito o nosso regimento interno, aconteceu um pouco isso. Aqueles que participaram, aqueles que estiveram presentes nos dias que a gente discutiu o regimento, pôde-se perceber e pôde-se compreender, às vezes, até um pouco mais as ideias dos colegas. E eu acho que é isso que falta para a nossa Câmara de Vereadores aqui de Arroio do Meio. Trabalhar de forma diferenciada, pensar em mais ações com a comunidade, porque pouco se faz de ações da Câmara com a comunidade. E eu acho que seria fundamental trazer um pouco mais as pessoas. Poucas pessoas vêm assistir à nossa Câmara. E eu acho que é trazer mais as pessoas e compreender o processo legislativo, trabalhar com as escolas algum projeto, né, da Câmara Legislativa. A gente escuta várias outras câmaras que fizeram, já trouxe essa questão aqui dentro também. E eu acho que a política dentro do município, ela precisa ser trabalhada de forma diferente, principalmente com os adolescentes, e é papel nosso, como vereadores, de poder trabalhar um pouquinho mais com os adolescentes, com a formação da política, a política não partidária, mas o pensamento político, eles compreenderem o processo legislativo e a gestão administrativa. Porque a gente percebe que muitas pessoas não têm noção dessa parte administrativa da gestão municipal e nem do processo legislativo. E acho que é um pouquinho necessário a gente olhar e fazer o nosso papel também como Câmara. Eu gostaria também de enaltecer um pouquinho em relação à educação. Num primeiro momento, agradecer à comunidade da Getúlio Vargas por ter doado as terras para conseguir também dar encaminhamento a esse projeto, que é um projeto de uma escola modelo do FNDE, e o valor, quase que 100%, vai vir do FNDE. Então, são mais de 7 milhões investidos em Arroio do Meio, e a contrapartida do município vai ser mínima, né? Em torno de R$7.000 a nossa contrapartida. Então, acho que essa conquista é da comunidade, é também da administração, com apoio político também, que é fundamental das esferas estadual e federal. Então, é uma obra que, para a nossa educação, ver a evolução da educação, o quanto já, que nem o Rocha falou, o quanto nós conseguimos já nesses últimos, agora, 3 anos da gestão, ampliar a educação dentro do nosso município, com escolas, com mais vagas, estruturar um pouco mais as escolas. Acho que se todas as administrações olhassem um pouco mais com carinho para a educação e buscassem sempre ampliar e qualificar as escolas, nós vamos ter um futuro promissor, porque a Rui do Meio cresce. Nós estamos cada vez aumentando mais o número de habitantes. E é necessário, sim, mais escolas, mais creches. Além de todas as questões da saúde que estão sendo ampliadas, né, saúde e educação são questões fundamentais. E justamente a gente olha o mínimo dentro de uma lei orçamentária que aprovamos no final do ano passado, é o mínimo que é possível cada município investir, é 14%. E nós podíamos estar olhando, podendo dar uma olhada mais de perto para esses valores que são investidos em cada uma das áreas. Hoje, somente na educação e na saúde, que é obrigatório ter um mínimo, nas outras pastas, não. E isso quem determina é hoje lei federal, mas dentro da nossa lei orgânica, né, é uma discussão a ser pensada também e poder ser estabelecido o mínimo de poder ser ampliado um pouco mais, talvez, em relação a esses percentuais dentro do investimento de cada município, e principalmente aqui dentro de Arroio do Meio. Quero desejar a todos um 2024 que iniciamos agora. É o último ano do nosso mandato e o quanto é importante a gente, novamente, faço pedido que a comunidade busque, olhe para a Câmara de Vereadores, possa entrar em contato com nós e solicitar. Às vezes, nem sempre a gente consegue chegar a todos, isso é difícil no número de habitantes e todas as pessoas se sentem desamparadas. Ah, mas como é que eu vou falar com o vereador? Bom, no site da nossa Câmara tem contatos. E falando nisso, eu solicito novamente ao presidente para dar uma olhada, porque eu estou desde o primeiro ano também olhando para aquele site da nossa Câmara e totalmente desatualizado, não tem portal da transparência, não tem os relatórios anuais que deveria estar lá dentro. Quase todos os itens dentro lá da nossa site da Câmara estão desatualizados. Então, eu solicito novamente, presidente, que dê uma olhada com atenção, que busque trazer um pouco mais de transparência dentro do nosso site, que todas as pessoas e toda a comunidade, e até para nós, isso é importante. Muito obrigada, seria isso.
Passo a palavra nesse momento para o vereador Vanderlei Majolo, por 10 minutos.
Caro presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Paulinho, jurídico. Iniciando os trabalhos nesse ano de 2024, é interessante que a gente tenha um espírito de trabalho e de renovação do compromisso com a nossa sociedade. Que a nossa mesa diretora tenha um ano de muitos desafios, que nos possa representar de forma ordeira, que possa levar aos órgãos competentes as nossas solicitações, as demandas que aqui dentro são trazidas. E são muitas, né, presidente? Esse é um ano atípico por aquilo que aconteceu no ano passado. Então, ainda temos muito a corrigir, muito a resgatar. Avançamos muito nos 3 anos de trabalho que tivemos como Câmara, como administração, como os colegas que me antecederam, o Rocha muito assíduo falando da agricultura. Mas, né, Rocha, a agricultura precisa de uma atenção especial. Temos que garantir que os nossos agricultores possam permanecer na agricultura, que eles não desistam, porque precisamos da produção, porque é uma cadeia. A produção dos agricultores mantém muitas indústrias. E, sucessivamente, as indústrias que têm os empregos sustentam o nosso comércio. E com essa roda que gira, e ela girando bem, o município arrecada. E com isso ele consegue levar os benefícios para a nossa sociedade. Então, com muita firmeza, a gente renova o compromisso com a sociedade. E aqui dentro, nessa casa, Nós precisamos sim entender que tem a oposição do governo, mas que ela não seja uma oposição cega, talvez não é a palavra mais exata, que só enxergue as coisas que não estão de forma tão correta, tão certa, que não chegam na hora certa, mas que também possam admitir, possam levar à sociedade os avanços que este governo fez. E assim também nós da situação, não só devemos falar e defender o governo das coisas boas, mas também exigir um trabalho mais bem feito, exigir dos nossos funcionários, dos nossos CCs, de toda essa organização, dos professores, um empenho para que a nossa sociedade nos aplauda e nos dê um voto de confiança. E dessa forma, nós consigamos trazer mais gente para dentro da Câmara, né, colega? Você comentou que às vezes tem poucas pessoas na plateia. Talvez nós temos discursos muito repetidos, talvez nós não temos coragem de inovar, de trazer coisas novas. Mas asseguro que o governo que aqui está, está muito empenhado em acertar. E defendo que com certeza acerta muito mais que erra. Às vezes a gente percebe nas redes sociais algumas manifestações de algumas situações que não estão bem a contento de alguma parcela da sociedade, mas nós precisamos levar a essas pessoas confiança, porque nós vivemos alguns meses muito turbulentos, onde as pessoas do governo trabalharam muito mais do que já imaginaram trabalhar e não conseguiram chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. Iniciando esse ano, nós temos um papel fundamental aqui dentro. Precisamos dar confiança, precisamos representar a nossa sociedade, trazer as solicitações das pessoas lá de fora, os anseios, as necessidades, mas sim também ajudar o governo a encontrar soluções, trazer ideias, buscar recursos. Desta forma, nós estaremos fazendo o nosso papel de vereador e ajudando o município a crescer, as pessoas a resolver os seus problemas, conquistar as suas perdas que tiveram. Esse é o nosso papel. Dessa forma eu penso e dessa forma eu vou agir. Vou estar junto com o governo trabalhando muito, ajudando com ideias, com recursos federais, estaduais, mas sim também trazendo as demandas da sociedade e exigir um bom trabalho de quem precisa trazer ele para a sociedade ser um pouco melhor no final deste ano. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, Cazer, Paulinho, nosso secretário, a imprensa e as demais pessoas que nos assistem hoje nessa casa. Que nem o colega Vanderlei Majolo falou, a gente tem que trazer as demandas da nossa comunidade somos representantes da sociedade que nos elegeu. Muitas vezes a gente faz críticas, mas são as demandas que vêm a nós, sabendo que somos hoje oposição na casa e que vem à nossa procura. Como em outros anos também era feito. Eu venho de novo falar de um assunto que foi o primeiro assunto quando dessa legislatura que eu vim para essa casa, que eu levantei, que foi uma demanda da comunidade ribeirinha, onde a enchente já pegava naquela época, que é o IPTU. A demanda do pessoal pagar o IPTU onde as casas pegam água das cheias. Venho trazendo esse assunto de ano em ano, pelo fato que nas casas onde a gente passou, foi prometido por essa administração que ia ser feito alguma coisa, só que até agora não foi feito nada. Participamos de uma primeira reunião, eu e o vereador Paulo Bax, se ele ainda está lembrado, mas acredito que sim. Depois daquela primeira reunião da discussão do IPTU, nunca mais fomos chamados. A não ser que o Paulo tenha sido chamado, eu não tenho mais sido chamado. Então, nada foi feito. Uma demanda que não é justo com aquela parte da comunidade. Já foi pedido soluções para isso. Muita gente não quer isenção completa, mas quer pelo menos porque vale menos o terreno deles que um que não pega água, que se mude os cálculos de base disso, ainda mais, pelo fato que eles pegam a água e o terreno deles, hoje então com essas duas outras cheias quase não vale mais nada. Então é uma demanda muito forte que tem na nossa sociedade. Vários municípios fizeram. Nós estamos com 10 milhões de superávit. 10 milhões, isso não é pouco. A mais do que era para ter sido a arrecadação. Então tem como ajudar essa parcela da comunidade. É aquilo que eu venho falando, e que bom que está acontecendo, pena que é só no último ano. Quem acompanhar a nossa próxima sessão, já sabe os projetos que estão na casa. A grande maioria, pena que é no último ano, coisas que já deviam ter acontecido no primeiro. Projeto de hoje, então, mesma coisa. Obras, qualquer administração faz os 4 anos. Se não tivessem pego os 15 milhões de empréstimo, que tem o vídeo gravado que diziam que não precisavam, que iam poupar, tu imagina o que tinha acontecido. A comunidade tem que pensar o que foi falado e o que foi prometido. Está gravado e a comunidade, se precisar, a gente vai lembrá-los do que foi falado. Porque ela precisa saber que não se promete as coisas e depois as se descumpre. Prometido tem que fazer, tem que cumprir. Então são essas pequenas coisas que a gente vem pedindo ajuda para os agricultores. Hoje eu vi que Estrela pagou, de quem pegou a cheia. Semana passada eu trouxe que Lajado vai ajudar os agricultores que pegaram cheia. Então aqui também são merecedores. Nós estamos com 10 milhões, eu venho explicando isso, e todos os anos, não é só o último ano, num superávit muito grande. E ainda bem, fruto da nossa comunidade trabalhadora, geradora desse dinheiro, mas ela precisa ser retribuída. Então, os comerciantes, os agricultores e essa camada da sociedade que pegou a enchente precisa ser ajudada. São essas as principais demandas do momento, as principais demandas que a comunidade que nós circulamos no dia a dia acaba nos pedindo. E meu segundo assunto, a gente acaba se deslocando, a Forqueta, festa de Natal, fim de ano, a tristeza daquela comunidade, comendo pão que diabo amassou naquele trajeto do asfalto, Arroio do Meio até a divisa de Travesseiro. Se quando o Dair veio propor aqui a Compassul uma parceria barata de fornecer material tivesse acontecido, parte desta comunidade que passa 2, 3, 4 vezes por dia poderia estar pronto. Estamos lá com 2 anos de obras, pedra para fora, pneu furado para tudo que é lado, automóvel virando num caco, e eles brincando de empurrar pedra para cá, pedra para lá, fazendo buraco aqui, não, os canos parados lá 2 meses, não coloco. Aqui no começo abriram para botar galeria, não apareceram mais. E o povo pagando o preço. Terça-feira, um casal trabalhador, contemplado um consórcio, ganhou um carro novo, foi retirar o carro, deixaram aqui na Rua Barbosa no filho. Ah, vamos deixar o carro aí, que não vale a pena levar esse carro para cima. E aqui já foi apelado, já foi falado. Mas é uma vergonha, governo do estado, não interpelar junto com a Compassul para que essa obra saia. Sempre se diz que tem dinheiro, que o dinheiro está aí, mas quem está pagando o pão que diabo amassou, andando em estrada que nem carroça não anda, é a comunidade da Forqueta. E quem tem que passar por lá. Então, está na hora de se mexer. Se tem que fazer um protesto, tem que fazer alguma coisa diferente lá. Somos parceiros, mas alguma coisa tem que acontecer lá. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador César Cortes.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Como a maioria dos vereadores já falaram, em outras sessões também, a gente é o representante do povo. Muitas demandas são trazidas até nós, para nós encaminhar a administração. Às vezes tem assuntos que até fica chato. A gente pede, pede, repete, os moradores vêm, pedem de novo. Mas a gente tem que sempre trazer esses assuntos. Um assunto chato, eu já pedi nas 2 últimas sessões, vou pedir de novo, é a respeito de roçadas nas áreas verdes e calçadas do município. Tem muitas reclamações vindo, e eu sei que por própria administração está vindo também. Tem áreas verdes assim incondicionais para serem usadas, que não tem jeito nenhum de ser usadas. Uma área verde que, propriamente final de semana, estive lá com meus filhos, a área verde da Escola São Caetano. Não tem condições. O caminhão é um trilho de pré. E muitas pessoas usam aquela área verde, principalmente do loteamento Novo Horizonte, para dar acesso ao posto de saúde ou para o trabalho. Tem outras áreas verdes que eles me falaram, na rua Japuticabeira, que veio até o meu encontro, a rua Aurora, o pessoal comentou, a rua Emílio Lanzin, a rua Lagoas tem as calçadas sendo tomadas pelo mato. Eu peço de novo uma atenção especial a essas roçadas pela administração. Tem muita reclamação de bichos, a criação de baratas, mosquito, rato está aparecendo bastante. Acho que nós não podemos deixar isso acontecer. E se nós não, quanto antes, se tomar uma atitude por parte da administração e fazer essas roçadas, cada vez vai ficar pior. E nós temos uma equipe terceirizada que tem o contrato. Vamos pedir para eles roçar isso aí. E outras coisas, terrenos particulares. Muitas reclamações de próprios terrenos particulares que estão virados em mato. Acho que podia ser notificado a prefeitura dar uma volta nos loteamentos, nos nossos bairros, e observar isso aí um pouco. Os terrenos particulares. Pedir, falar com o dono. Que seria interessante, bastante isso aí. Outro assunto que eu trago, rotineiro. Ano passado, antes do inverno, veio o pessoal aqui da Bela Vista, principalmente da Rua das Indústrias, preocupado com os constantes alagamentos na rua deles. E parte do problema persiste. O que acontece lá? Muita água do loteamento Antares desce por baixo das casas, onde é que tem a tubulação, e vai com excesso de chuva, está estourando. Estoura na frente do mercado da Baixinha, na Bela Vista, estoura na Rua das Indústrias, onde é que, inclusive, o estádio ainda recebi fotos da calçada estourada, aberta, sem sinalização. Vamos esperar uma criança cair dentro? Ainda mais agora, que nós temos bastante crianças de férias da escola, as crianças estão tudo por aí brincando, passeando, as famílias de férias passeando nos vizinhos. Vamos deixar acontecer um acidente para depois resolver coisas pequenas, fáceis de resolver? Peço uma atenção especial da administração. Nesse item que já foi comentado ano passado, antes do inverno. E agora? Ontem nós ainda tivemos uma chuvarada. Isso agora, toda vez que chove, é 70, 80 milímetros. Quando sobe uma nuvem no céu, esse pessoal já está com medo de estourar uma calçada, da água invadir as casas. Então, acho que as pessoas não precisam passar por isso. Vamos tentar resolver esse assunto para a administração, resolver esse assunto para essas pessoas da Bela Vista ali, que não se vada mais as casas pela água das chuvas, nem que se estourem essas calçadas. Quanto antes nós resolver esses problemas, menos vai ser o gasto do município com isso aí. Outro assunto que eu trago, como o colega Vanderlei Major já falou, a agricultura é a base do município. A gente sempre tem que ter um olhar especial. A gente tem que elogiar os agricultores por serem persistentes, ou, entre aspas, teimosos. Que bom que são teimosos em continuar na agricultura. apesar de todas as adversidades dos últimos anos, seca, preços baixos, duas enchentes, enxurradas fortes nas últimas semanas, está bem difícil a situação dos agricultores. Outra questão dos agricultores, que a gente sempre precisa apoiar e incentivar eles. Principalmente hoje, o que a gente vê, ainda mais depois da enchente, uma questão muito importante, máquinas e caminhões. É um acesso aqui, é uma terraplanagem ali, é um conserto do acesso, é uma tubulação entupida, é um acesso para o transporte da silagem, ou mais uma vareta que tem que ser limpa, referente à última enchente. Ou propriamente, as estradas do interior devemos sempre ter um cuidado especial. Onde é que passa todo o tráfego, a produção dos nossos agricultores, e não só dos agricultores, o nosso transporte escolar, que faz o transporte das nossas crianças do município, as empresas. Hoje temos muitas empresas instaladas no interior. Elas também precisam desse acesso bom. É importante sempre ter as estradas em boas condições também. E, ao mesmo tempo, incentivar os agricultores. Como já foi comentado pelo colega Marcelo, vários municípios fizeram projetos de incentivo. É que nem eu comentei, logo após a primeira enchente que nós tivemos uma reunião no gabinete do prefeito, né, que todas as instituições do município estavam representadas, e nós, vereadores, também, onde é que eu pedi? Foi comentado de ajuda para as pessoas atingidas, com terrenos e outras coisas, móveis, e aí eu logo suscitei. E os agricultores vão ganhar também um projeto de lei de incentivo? E as nossas empresas? Quantas empresas tiveram inúmeros prejuízos? Hoje temos empresas que já estão com propostas para ir para outros municípios. Vamos deixar elas sair? Eu acho que não podemos. Temos que pensar nisso. Dar atenção a essas empresas também. E os agricultores? Bem que podia ter vindo um projeto de auxílio. 20, 30, 40 mil. Nós temos áreas específicas que foram atingidas por esses agricultores. E não só os agricultores da zona baixa. E os agricultores, Rui Barbosa, 32, que sofrem com as enxurradas. Também precisamos pensar neles. A Goiânia Grande, a enxurrada que deu na noite anterior à última enchente. Altos prejuízos para todos os agricultores. Então, assim, eu acho que eu ficaria muito contente se tivesse mais algum, ou viesse algum projeto de incentivo a essas duas classes também, que a agricultura é a base do município, e as indústrias e o comércio, que dão um emprego para nossas pessoas, as nossas munícipes, para a nossa área do meio continuar crescendo no ritmo que está. Ser isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor Rodrigo, novo presidente da nossa casa, demais vereadores que acompanham a mesa, Paulinho, o velho novo jurídico que voltou a essa casa, colegas vereadores, a imprensa que aqui está, senhoras, senhores. Em primeiro lugar, eu quero me manifestar, já fiz isso na sessão passada, a respeito da questão de um projeto de lei com alguma regalia para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Eu me dei o trabalho de ligar para duas prefeituras essa semana, Lajeado e Estrela, porque muito se fala na imprensa sobre a situação, de isentar A mais B mais C, enfim. Só que, de concreto, nessas duas prefeituras, pelo menos, não tem nada que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores. Nenhum projeto foi encaminhado. Tudo, por enquanto, está sendo feito análise, está sendo feito estudo. E, com certeza, aqui também está acontecendo isso com a questão das pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Eu sei que não é fácil fazer esse projeto. Claro que já se tem uma definição. Quem perdeu as suas residências, as suas casas, e que não puderam mais retornar, esses não precisam de projeto de lei. E não precisam de lei, que aqui em Arroio do Meio são mais de 300. Esses já vão ter a isenção automática. Não tem necessidade de projeto de lei para essas pessoas. E para as outras que foram atingidas, eu acredito que está sendo elaborado, já li uma minuta, só que, como eu disse, tem que ser bem estudado. Lajado, Estrela, eu sei que o prefeito Estrela deu uma entrevista longa na rádio, mas de concreto, de projeto, ainda não existe nada. Né? É um projeto delicado. Tu vai beneficiar A e vai deixar de beneficiar B, que também foi atingido. Então, é um estudo que está sendo feito, que ainda é possível de ser mandado para a Câmara. Eu acho que até pela situação de calamidade pública, isto vai ser possível e vai acontecer ainda, acredito eu. Falar um pouco do meu requerimento. Eu fiz várias colocações aí. Eu me ative essa semana também a questão de uma situação delicada. Existem várias. Na questão da saúde, muitas pessoas têm problemas, a gente sabe. Mas eu fui atrás um pouco para ver a questão de cirurgia de catarata. Né? E até liguei para Encantado para saber como é que está a situação lá. Porque lá onde são realizadas as cirurgias via SUS e onde se abrange mais de 30 municípios. Sabe quantas cirurgias pelo SUS são realizadas? E aí que eu quero chegar num ponto, em torno de 40. Em torno de 40 em toda a região. E aí, se nós falarmos de 40, Arroio do Meio tem mais de 100 pessoas na fila. Então, imagina quem está na centésima posição, em que momento vai chegar para ter a oportunidade de poder resolver e melhorar novamente a sua visão. E por isso estou sugerindo. Uma cirurgia de catarata hoje custa em torno de 5, 6 mil por olho, vamos dizer assim, né? A grosso modo falando. Então, eu acho que o município deveria estudar. Claro que existem outros procedimentos. Eu me ative essa semana porque muitas e muitas pessoas procuram a gente para fazer essa cirurgia. Né? Então, eu acho que poderia acontecer alguma coisa nesse sentido, em termos de um mutirão municipal, via Secretaria da Saúde, para resolver, se não toda a situação, mas pelo menos boa parte da situação. Um item 2 que eu me coloquei aqui como requerimento para ir ao prefeito, que foi aprovado nessa casa, é a questão da conclusão dos trabalhos na área de lazer. O vereador falou agora aí sobre as várias áreas de lazer que existe, a conclusão dos trabalhos na área de lazer do loteamento Arvoredo ali, que ficou, era para ser, agora deu enchente, mais enchente, enfim, mas eu acho que de enchente não pode ser desculpa para isso mais não, mas eu acho que tem que ser dado o andamento, lá falta colocar tubos, falta ajeitar o terreno, falta aplainar a quadra, o trabalho foi iniciado, as pessoas já trabalharam lá, e as pessoas têm dinheiro em caixa lá para colaborar. Então, eu acho que a municipalidade, por ser a área do município, tem que fazer a sua parte. Eu já na última sessão me manifestei a respeito do trecho da rua Érico Veríssimo. Quis colocar isso no papel para que ficasse registrado. As pessoas realmente estão esperando essa ligação de abertura de rua que passa em terra do seminário, enfim, que passa em terra de pessoa particular, e essa pessoa concorda que essa abertura de trecho seja feita, da rua Érico Veríssimo, no bairro Medianeira. Eles querem apenas um acesso para evitar que em dias de enchente não tenham saída. Não tem nem lado A, nem lado B. Então, tem que acontecer pelo menos para eles poderem sair para o loteamento mais próximo que aí existe. Está muito ruim, e eu tenho que elogiar também a Secretaria de Obras, porque me parece que essa semana, ou semana passada, trabalharam, as máquinas trabalharam em várias obras, e quero elogiar o secretário Perim, estava no Passo do Corvo, e logicamente quando termina uma estrada vem a bomba d'água. Infelizmente é assim, a natureza é assim, a natureza não pergunta quando pode chover e quando não pode. Chove quando quer, quando o velhinho lá de cima disse, e vamos lá. Então é uma situação delicada, mas estavam trabalhando no Passo do Corvo, fizeram um trabalho bom, não sei como é que ficou depois da chuva, ia para Cascalheira agora, não sei como é que ficou, mas enfim, tem essa travessa que é muito usada, da Picada Rui do Meio até Rui Barbosa, muito utilizada para ambos os lados, até para ir à igreja, né? As igrejas que existem na Picada Rui do Meio, este trecho, uma máquina foi até lá fazer o trabalho e quando a máquina estava lá começou a chover, então é difícil, mas que fique registrado, que fique a marca disso aí. A questão também de asfaltos que se fala, né? Eu sei que muitos asfaltos estão sendo pensados, eu gostaria muito que se incluísse na Picada Arroio do Meio um trecho de aproximadamente 500 metros até a pontezinha na subida de 32, essa camada asfáltica, e daí seria concluída a parte da Picada Arroio do Meio, fora aqui na entrada de Rui Barbosa, que é uma área urbana, que também tem um trechinho que ficou para trás num determinado momento, enfim, mas que se conseguiria, através desses 500 metros, asfaltar assim toda a rua principal, a rua Otunus, da Picada Rui do Meio, que já daria um bom resultado para que aquelas pessoas também pudessem usufruir dos benefícios que traz um asfalto. Então, são situações assim que são pedidos que a gente faz, que a gente sabe que agora, após enchente, que realmente as coisas começam a acontecer, e como eu digo, a enchente, as enchentes, isso não vai se resolver nem em um e nem em dois anos, isso vai 10, 15 anos até que se encontrem algumas soluções, né? E ainda voltando ao IPTU, claro que se analisando quem deve ser isentado, quem deve pagar 50% ou 100%, enfim, é muita gente, né? É muita gente. Existe comércio nisso aí, existe agricultura nisso aí. Então, é um projeto de lei que, de certa forma, se não for bem estudado, vai prejudicar a A, B ou C e vai ajudar algumas pessoas e outras não. Mas eu sei que está acontecendo um estudo por parte da administração nesse sentido, que as coisas possam fluir, possam andar e possam vir de encontro aos anseios da comunidade Arroio do Meio. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Alto.
Cumprimentar o presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. O primeiro assunto que eu quero falar é sobre obras. Algumas boas notícias no final de ano aí aconteceram, dando um exemplo aí da Fialho de Vargas, que era um recurso que já tinha sido, a obra até foi já tinha sido licitada, e o dinheiro que tinha sido empenhado pelo senador Luiz Carlos Heinzen, mas com a troca de governo foi, seguraram, então com muito trabalho durante o ano, a gente com pedidos, com ministro, secretário, então aí nas barbas do final de ano, o governo pagou, o federal pagou o recurso, e essa obra vai iniciar na próxima semana, calçamento do loteamento do Narita Fialho de Vargas. Então, a gente fica muito contente, que é um recurso que a gente intermediou lá na frente, faz quase 2 anos, e a gente batalhou, que aquele bairro lá merece também, então vai sair essa obra. Outra obra que vai iniciar nos próximo semana que vem, dia 10, é a ponte do 20. Já foi noticiado na imprensa, e a gente já pede de antemão compreensão da comunidade, porque vai ser trancado totalmente essa rua aí por algum tempo. Mas essa ponte aí é uma ponte de vários anos também, é um pedido. Também o recurso do deputado Jerônimo, ex-deputado Jerônimo Gerger. Então vai ser uma ponte dupla, vai ser levantado, para também não qualquer inundação logo pegar. Então são coisas boas, notícias boas que aconteceram no final de ano, para Natal, Ano Novo. Lembrando também, né, que a maravilhosa notícia da nossa escola Getúlio Vargas, que foi um projeto muito audacioso e um valor, não é um valor pequeno, mas temos que também elogiar então quem intermediou esse projeto e parabenizar o governo federal também, claro, que a gente sempre tem que elogiar quem faz acontecer, quem, independente de cor partidária, acho que temos que dizer aqui qual é o partido, não interessa, desde que é um projeto que vem à nossa comunidade, pois favorecer a nossa comunidade, pois a São Caetano, a Imoré, cresce muito rápido. Hoje a gente sabe que tem superlotação quase nas duas escolas, na João Beda e na São Caetano. Então, uma escola nas portas de duas grandes empresas, Gerando Sol, Sulate, só vem a agregar a educação do nosso município. Falar em asfalto, o colega Marcelo colocou forqueta, travesseiro. É vergonhoso essa obra aí. O governo estadual aí, e já se passou vários partidos, vários governos, e é uma promessa. E aqui eu não. Uma coisa que até hoje alguém que me explique, quero que me explique. Por que essa obra começou por travesseiro? Tivesse começado, dado sequência para o Arroio do Meio, nossa parte estaria pronta. E sim, no dia de, nós tínhamos, todos os partidos aqui dessa casa têm influência lá no governo federal. O vice-governador é do partido da oposição nossa. Nós tínhamos assessores de deputados, vários, que podiam ter interferido. Então, eu até hoje me faço a pergunta, por que a explicação não vem? Aí hoje estão aí, que nem o colega falou, intransitável, estrada é uma vergonha, mas concordo, acho que precisamos fazer, Marcelo, uma união aí da Câmara aí, sou parceiro, e precisamos fazer um protesto, enfim, procurar pressionar o governo, pois a administração já fez, está fazendo, mas acho que falta mais força. Então vamos, sou parceiro também, para que de uma vez por todas essa obra saia do papel. E falar da... O colega Paulo já colocou também do IPTU, das casas inundáveis e da Rua Campos Salles, principalmente. Eu me lembro que, eu sei, é uma demanda de anos, também não é só dessa administração. Eu me lembro que na gestão anterior, meu colega Darcy, naquele momento ele sempre falava também, pedia, cobrava, mas se fosse tão simples assim, já teria sido feito em outra gestão até essa aqui. Mas, que nem o Paulo Bax falou, 388 casas não pagam, não tem como pagar, que são hoje que não existem mais ou que estão condenados. Essas 388 não pagam, não tem por que pagar, né? Isso já está em lei, não paga nada. E as outras que foram inundadas, sim, está se vendo a viabilidade, um estudo, realmente para ver o que pode ser feito. Escuto um ou outro prefeito, que nem o colega Paulo falou também, falar na imprensa é fácil, só que tem que acontecer. Tem que, será que, por que lá na comunidade, vai chegar na comunidade? Isso não é um perfil do nosso prefeito, pode ter certeza disso, de ir na imprensa e falar e depois não acontecer. Então tem que realmente esperar. Estou fazendo estudo, um projeto em cima disso aí, para realmente poder ajudar essas pessoas que foram atingidas. E por fim, para encerrar, preciso aqui falar também de uma obra, uma polêmica que passou por essa casa, que foi aprovada por unanimidade, que foi o pórtico da cidade, entrada da cidade do Rio do Meio, que realmente está funcionando. Agora foi, então, essa obra foi entregue. E tenho que dizer, ficou bom, ficou muito bom. Claro, tem aqueles críticos de Facebook que se escondem atrás da tela de um computador, isso tem sempre e vai continuar tendo. Eu sempre digo assim, para criticar tu tem que dar a cara, vem e fala. Mas tem meia dúzia de críticos de computador, de celular, mas assim, ó, a grande maioria da comunidade está satisfeita com a obra. Ficou bonito, eu fui conferir pessoalmente. Então, assim, ó, parabéns a todos os envolvidos por essa
obra. Permite uma parte, vereador. Permite
pode falar.
Falando sobre essa obra, eu não entendi ainda ali, e eu acho que isso tem que ser repensado. O letreiro que foi colocado, 1853, enfim, eu acho que confunde um pouco a realidade Arroio do Meio. Claro que eu sei que se refere à colonização alemã, né? Isso. Colonização alemã. Mas quem de fora vem olhar, o que, que ele vai imaginar? O que, que se imagina? Então, para mim, é uma coisa que não está bem claro isso aí. Até conversei com o prefeito sobre isso.
Obrigado. Só para complementar, eu fui atrás disso. Vários pórticos têm o ano de início da colonização e a emancipação. O hífen provavelmente vai ser tirado, porque quem é do português viu, não é, daí é uma finitude. Então, vai ser modificada essa pequena questão, né? E vai ser feito um QR Code para explicar totalmente o contexto do pórtico e todo o que ele simboliza.
Obrigado, presidente, por hoje ter isso.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mati.
Senhor presidente, mesa diretora, assessor jurídico, secretário Paulinho, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem, Lima do Som. O que eu quero trazer hoje, aproveitar o meu espaço para ressaltar a importância da saúde na nossa comunidade, assim como a importância do Hospital São José para a nossa cidade. E tenho que dizer, e concordo com o colega Paulo, a respeito das cirurgias de catarata, que é uma demanda bem grande. Ele até comentou que talvez fossem em torno de 100. Aí vai depender, se é um olho, seriam 50, se são então os dois olhos, são 100. Eu sei que vem se falando muito sobre superávit e fazer sobrar um valor expressivo. Então, o município tem condições de comprar esse serviço, uma vez que a cota SUS não contempla todas as pessoas que, no momento, estão necessitando as cirurgias de catarata. Tem o Concisa, o município pode tranquilamente comprar o serviço através do Concisa, o consórcio de saúde, sem problema nenhum. porque já no ano passado, outros colegas também já levantaram essa questão, e no ano passado também eu trouxe, eu sei que foi no período de setembro, se não me engano, Encantado mesmo, centro oftalmológico, não conseguiu, eles tiveram que cancelar alguma coisa, mas assim, eu concordo plenamente com o Paulo, e eu acho que é um momento de se andar para frente e olhar para essas pessoas que estão aí aguardando um procedimento cirúrgico que vai fazer com que elas possam enxergar. E são pessoas de mais idade que estão nessa expectativa. Então, nada mais bonito, mais sensível, uma pessoa poder fazer um procedimento dessa natureza e chegar em casa e poder enxergar aquilo que ele já estava com dificuldade ou sem enxergar. Então, Paulo, que bom que o senhor também trouxe esse assunto, assim como eu no ano passado, e pedir que a administração pense com carinho e olhe para esse lado das pessoas. Então, continuando, referente ao hospital, à nossa saúde, ter um hospital em nossa cidade, como o Hospital São José, o qual faz parte, integra uma grande rede da rede da Divina Providência, é motivo de orgulho e satisfação para todos nós, para todo o nosso município e região. Sempre se buscou, nas administrações anteriores, aproximar a saúde da nossa comunidade. Sempre estivemos engajados nesse propósito, o de realizar o maior número de exames e procedimentos cirúrgicos aqui no nosso hospital, aqui no nosso município, fomentando o hospital para que mantivesse os serviços já prestados e investisse em novos serviços, bem como em novas especialidades médicas e cirúrgicas, mais uma vez, para que a nossa comunidade pudesse ser atendida ou que possa ser atendida aqui na nossa cidade. Porque uma coisa que eu sempre falo muito, grande parte do tratamento é estar perto da família. Isso faz parte do tratamento também. Assim essas pessoas não precisariam se deslocar de madrugada para outros municípios, acabam enfrentando distância e, com certeza, filas. E sem falar que podem ficar até o dia todo fora da sua cidade, para realizar um exame. Arroio do Meio já foi referência para outros municípios. Municípios esses que também investiam recursos no Hospital São José, aumentando assim a sua sustentabilidade. Hoje a realidade é outra, e o que eu trago é referente às mamografias. As pessoas têm me perguntado porque as mulheres estão sendo deslocadas para outra cidade, o que passou para a referência de Arroio do Meio passou a ser o Hospital de Encantado. Se a mamografia sempre foi realizada aqui, no nosso hospital, o porquê disso? Esse assunto já foi pauta nessa casa, trazido pela colega vereadora da bancada. Teve uma repercussão bem forte, mas infelizmente nada que fosse resolver isso. A mamografia, na verdade, é um exame simples, mas que precisa ser feito e é de extrema importância para a prevenção. É um exame preventivo que pode mudar todo o curso na vida de uma mulher. Então, se fala em mês de março, mês da mulher, fala em outubro rosa, o mês de prevenção, novembro azul também tem isso, mas especialmente na questão da mamografia, que não vejo muito ter esse outubro rosa, ter a unidade do posto aberta, as mulheres vão lá, a enfermeira então vai solicitar o exame e vai ter que aguardar para ser agendado em Encantado, porque nem de forma privativa tem aqui no hospital, porque não tem um mamógrafo. Então, o que se pensa? Para que distanciar quando se pode facilitar a vida das pessoas? A Rede do Meio tinha o mamógrafo, tinha os profissionais, e o serviço aqui. Assim, acabou se perdendo uma referência muito importante. Isso, sem sombra de dúvidas, mexe e muito com a saúde e as nossas mulheres. Recursos tem, como eu coloquei, né? Se fala tanto em superávit e acredito que se houvesse mais engajamento pensando na nossa comunidade e nas nossas mulheres, as mamografias poderiam continuar sendo feitas aqui. Se não fazem o simples, como é que vai se pensar em fazer o mais complexo? Aí a gente caminha junto com a comunidade, escuta, ouve, ouve mais do que fala e traz e vem essa pauta para essa casa novamente, como já aconteceu no ano passado. Não é um pedido meu, é um pedido da comunidade. É em respeito a essa comunidade e a essas pessoas. Isso é atenção básica, é prevenção. Então, eu acho que precisamos ser ouvidos, a nossa comunidade tem que ser ouvida e atendida. Eu quero também, mais uma vez, desejar um feliz 2024 para toda a comunidade Arroio do Meio, arroiomense, para os colegas, suas famílias. E eu espero que as mamografias estejam incluídas no pacote de 2024 e que aconteçam aqui no hospital, no nosso Hospital São José. Muito obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Paulo Rei.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Paulinho, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Vou começar a falar um pouquinho sobre transparência, principalmente em relação aos pedidos de informações que são feitos por esta casa e que vem quando respondem, vem com a metade das respostas e nem assinados. Lembrar aqui que durante 12 anos, o prefeito Danilo, o secretário Gustavo, estavam à frente do partido PP, que hoje está no executivo, e sempre fizeram pedido de informações em todas as secretarias, e esses pedidos sempre foram respondidos na sua integridade, na sua totalidade e sempre dentro do prazo. O prefeito gosta muito de falar que dinheiro público é sagrado, inclusive usa isso sempre. Na hora de colocar transparência nas coisas, para mostrar que o dinheiro público realmente é sagrado, não o faz, não coloca. Como em nada colocaram transparência até hoje? Só pode ser que estão escondendo algo, é o que eu vejo. Como não responde os pedidos de informações, só pode-se imaginar que é tudo feito por uma organização política partidária em troca de votos. E isto também explica por que no início da administração, principalmente no início, mas hoje ainda, teve tanta perseguição política. E eu vou dar exemplo de 5 pessoas sobre isso. Vou começar pelos 2 operadores que trabalhavam na agricultura. Vereador Rodrigo, que teve que ir para Arroio Grande. Hoje, ainda, os agricultores pedem por quê? Não é que os operadores que estão lá hoje sejam ruins. Não, eles são bons. Mas por que a troca? Os agricultores questionam isso hoje ainda. Vereador César. Vereador César, quando saiu da presidência desta casa, se negou a dar um aumento maior para os entes políticos, prefeito e secretários. Tinha sido avisado pelo governo municipal e, como não o fez, tiraram ele também da Secretaria da Agricultura. Vereadora Helena ficou 2 anos lá ensinando as pessoas no posto de saúde e que bom, pelo menos terminou e ensinou as pessoas lá, mas depois disso, como é uma figura pública também e de integridade, como todos os outros, colocaram ela, esconderam ela no porão da prefeitura. Vereador Adiles, faltavam 10 meses para ela se aposentar. conhecia todo o sistema, tudo como funcionava a Secretaria da Saúde. Mas não, tiraram ela de lá e virou uma bagunça, ninguém se achava em nada. Perseguição política. Falar ainda da ex-secretária da Educação, Amar. Artimanhas para colocar ela em 3 ou 4 salas para que garasse nojo e não conseguisse atender, fazendo ela pedir exoneração. Falta de transparência mostra, essa falta de transparência mostra que o dinheiro público não é sagrado, porque fazem uso político dele. E para isso, também era importante tirar qualquer pessoa nesses setores que pudesse fiscalizar ou ser contra algumas situações. Quem não estava completamente alinhado politicamente com o governo, ou ganhando FG ou CC do governo, foi tirado para o executivo poder fazer as manobras que quisesse dentro das secretarias e sem ninguém por perto para fiscalizar. Fiquei muito feliz também, meu outro assunto, com um pacote de anúncios de obras que saiu no jornal. Fiquei muito feliz. Eu espero que estejam junto nesses anúncios as tão e várias prometidas e importantes obras que foram prometidas na campanha. A ponte que liga Arroio do Meia Colinas, a criação do programa de habitação rural, a criação da Casa do Agricultor, intermediar linhas de crédito para as empresas, que é tão importante, principalmente agora, depois dessas duas cheias que teve, muitas empresas afetadas e que precisam desse aporte. O condomínio industrial modelo, construir o viaduto na RS-130 em frente a Neugebauer, ampliar o programa de vídeo monitoramento, que foi tão falado e até agora nenhuma câmera mais foi instalada. Acima de tudo, espero que o prefeito Anilo tenha economizado os 10% por ano que foi tão falado durante a campanha, para ter o dinheiro para fazer essas obras, ou será que é marketing político? Falar também um pouquinho da questão do IPTU, meus colegas já falaram, a gente sabe que é delicado. O vereador Marcelo já fez um anteprojeto no primeiro ano de gestão, eu fiz um no fim do ano passado, pensando nas duas grandes cheias que teve e que as pessoas estão passando por muitas dificuldades e precisam desse apoio. Com certeza tem como chegar aí num consenso comum para que esse IPTU seja isentado. E falar também da vergonha que é a gente receber visita de fora, de pessoas que frequentam Arroio do Meio, e essas pessoas de fora vêm falar, mas como? Um mês atrás eu estava aqui, e esse cone na entrada, a rua coberta, ainda está parado aí. O prefeito deve passar aí todo dia com certeza. Não consigo entender como não vê uma coisa simples de ser resolvida, de fazer um conserto naquele lugar ali e tirar aquele cone. Já passaram por cima umas 30 vezes, pelo jeito, do jeito que ele está lá. Mas ele continua lá, vai fazer aniversário, daqui a uns dias vai ter festa lá. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adiles.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico de retorno, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. Também quero desejar sucesso à nova mesa diretora. Será um ano de desafios, a gente sabe disso, até reconstruir, fortalecer, reanimar e, acima de tudo, esperançar que Arroio do Meio se restabeleça rapidamente e continue empreendendo e a população tenha uma qualidade de vida digna de um ser humano. Já foi falado aqui por alguns colegas, temos um ano desafiador pela frente, o ano eleitoral, onde cada um de nós, como figuras públicas, precisamos ter discernimento, precisamos ter consciência das nossas ações, das nossas falas, tanto aqui interno quanto externo, e
Vamos lá. Mas o meu foco mesmo é na segurança pública, que é um tema bem pertinente por se tratar do direito de normalidade social, onde o cidadão usufrui de seus direitos e também cumprir os seus deveres sem correr o risco de ter a sua integridade física ferida, tanto no patrimônio público quanto no privado. Viver sem medo de assaltos, roubos, agressões e mortes. Todos ainda têm em memória fatos recentes que aconteceram. A moça que foi assassinada na área de lazer. Logo ali na Praça Flores da Cunha, um senhor levou uma facada. A questão das escolas a nível de Estado, país, enfim, toda essa preocupação que recai automaticamente também nos municípios. São atos de violência. O governo Klaus, ele havia iniciado um projeto de vídeo monitoramento de olho na praça, que abrange alguns pontos estratégicos na área central do município, até inclusive os quais a população tinha acesso a esse de olho na praça. E eu, particularmente, por várias vezes tentei acessar e não está abrindo. Não sei o que está acontecendo. Eu sei que o vereador Rodrigo, em alguns momentos, também já se manifestou em outras sessões no ano anterior, né, que não estaria tendo o acesso. Avançando, a rótula do trevo de acesso aqui da cidade, o trevo do Aimoré na Helmut Kuhn, a ponte de ferro, presídio da Bela Vista, isso na gestão Klaus. E estes quatro últimos estão interligados, então, com a Brigada Militar. A intenção, com certeza, era avançar dentro do plano de governo. Do falo hoje, do nosso. Como não houve a vitória, então... Mas a intenção continuou, né? Está no plano de governo o avanço na parte da segurança, a segurança pública, investimentos em ampliar as câmeras de monitoramento dentro da cidade. Só que eu digo que nós não devemos ampliar somente na cidade, não podemos esquecer do interior. Inclusive, na época do Klaus, ele tinha um projeto em mente, avançar em pontos estratégicos de cada distrito, de cada interior, câmeras que pudessem também interagir com a movimentação, evitando assim, inibindo as atitudes suspeitas. Também a questão das escolas lá no ocorrido ano passado, retrasado, isso repercutiu fortemente no país como um todo, e isso nós também não podemos esquecer. Como eu sempre digo, a gente não gostaria de falar disso, mas precisamos lembrar, né, que precisamos ter monitoramento, sim, nas escolas, nos acessos, ter a vigilância. Logo mais as aulas estão começando. Na última sessão eu já falei da paciência. O ser humano está cada vez menos paciente e tudo isso pode acarretar problemas futuros. Então... Volto a frisar, o prefeito Klaus, ele havia dado pontapé inicial, né? 3 anos de gestão, onde no plano de governo apontava a ampliação de câmaras de vigilância e não foi dado nenhum passo em relação a isso. Então, eu acredito que, se tivesse eleição todos os anos, daqui a pouco teria um investimento na área da segurança pública também todos os anos. E segurança pública é também cuidar de pessoas. Também se trata de saúde, junto, caminhando paralelamente. Então, é de compromisso do poder público investir em segurança pública para as pessoas tenham livre acesso de ir e vir dentro de tanto os nossos munícipes quanto as pessoas que transitam diariamente aqui em nosso município. Quero também fazer uma menção em relação a VRS 811, o qual eu me sinto constrangida e envergonhada também pelo que Forqueta está passando e está vivendo. Em outra sessão, lá no mês de novembro, eu havia me manifestado nessa casa e passados uns dias eu tenho o WhatsApp do secretário dos transportes. Em algum momento, quando eu estive lá, eu sei que numa conversa, eu respondo o WhatsApp, pode até passar um dia ou dois, mas eu sempre dou um jeito de dar a resposta. E eu escrevi: boa tarde, deputado. Gostaria de trocar uma conversa referente à VRS 811 Forqueta Travesseiro. Travesseiro teve sua obra concluída em tempo hábil. Qual seria o real motivo desta obra estar tão vagarosa se o dinheiro está disponível? Desde já agradeço a atenção dispensada e aguardo o retorno. Até hoje não obtive retorno. O vereador Pantera disse que gostaria de saber por que foi feito o travesseiro primeiro. Isso agora não importa mais, está feito. Nós precisamos achar a solução. O que fazer para, de uma vez por todas, resolver esse problema que atinge os usuários desta via? Seria isto. Muito obrigado.
Neste momento, passa a presidência para o vereador César Cortes.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos acompanham, jurídico Cazer, voltando à casa. Também agradecer ao Diego pelo bom trabalho que fez, ao secretário Paulinho, ao Lima, da nossa sonorização, das boas-vindas, e agradecer também a confiança de todos os vereadores para comandar essa casa neste ano, tentar fazer um bom trabalho. Precisamos da compreensão de todos, e acho que todo mundo trabalhando junto, a gente pode fazer um bom ano de 2024 para nós, para Arroio do Meio, e os debates, eles fazem parte dessa casa, a gente sabe que sempre ocorreram, e que com certeza vão continuar acontecendo, mas sempre com todo o respeito. Hoje o meu primeiro assunto, acho que é um orgulho para a comunidade de Arroio do Meio, Arroio Grande, para a comunidade do Vale, falar um pouco do Dom Canísio Claus, que ele festejou os 25 anos de bispo no final de semana. Fez uma celebração lá em Arroio Grande, foi bastante prestigiado, muitas pessoas, igreja lotada, então foi muito bacana. Ele que sempre leva com orgulho o nome de Arroio do Meio, o nome de Arroio Grande, então hoje ele está lá no Mato Grosso, na diocese de Sinop, onde ele já passou de Diamantino também, esteve aqui em Santa Cruz. Então, lembrar assim, pessoas importantes, já trouxemos pessoas importantes aqui. Aqueles dias citei o Diego, que foi destaque na Univates, então o aluno destaque aqui. Então sempre é bom, é um orgulho para nós aroimenses trazer esses nomes dessas pessoas para essa casa. Outro assunto, então, que também eu vou trazer, que também tinha marcado para mim, que pessoas trouxeram, é o assunto das mamografias que a Helena já trouxe também a esta casa. Já em outro momento, já tinha me manifestado sobre esse assunto também, né, Helena? Hoje, acredito que em torno de 120, 130 mil reais se conseguiria esses equipamentos. Acho que o município, ele poderia entrar com esse recurso, ao invés de nós fazer com que essas mulheres tenham que ir até Encantado. O quanto que nós gastamos só em deslocamento, o quanto as pessoas gastam. A gente vê hospitais pequenos onde tem aporte público, vamos citar o de Marques de Souza, que praticamente estava abandonado, estava quase fechando, estava quase só um asilo. Hoje está bonito o hospital lá, está referência sobre as cirurgias de quadris, tem outras referências. Então eu acho que assim, a gente como poder público, nós temos que ter um olhar diferente para o nosso hospital, que é muito importante. Além de trazer empregos, ele traz várias situações ao redor do hospital, traz referências, traz facilidade de deslocamento para os nossos munícipes, que é muito importante, como a Helena colocou. Se nós tanto falamos do Outubro Rosa, se nós fizemos campanhas, o que nos custa a fazer essa campanha para nós botar esse mamógrafo? Eu acho que tem que ter esse diálogo com o hospital. Eu acho que se o município quiser, ele faz isso, não tem problema. Acho que é uma opção do município querer fazer esse investimento ou não. O colega Baques também
trouxe essas cirurgias de catarata, que são muito importantes, como outras cirurgias, já se fazia mutirões, Helena sabe disso, que é muito ligada à saúde, então acho que esses mutirões têm que acontecer, essas pessoas não podem ficar tanto tempo esperando nas filas, acho que o colega Paulo Bach está totalmente certo, como a Helena, então esses investimentos, eu gostaria que a administração repensasse essa situação do mamógrafo aqui em nosso hospital. Também trazer aqui a parte do arvoredo, o colega Bach trouxe esse assunto de novo, eu já cobrei esse assunto, é uma pena, né, colega Bach, que ainda não foi terminado lá bem, antes da enchente no começo do ano passado, aquele pessoal estava organizado, aquele pessoal só queria uma terraplanagem, colocar uns tubos, botar aqueles, aquela terra lá, eles estão com dinheiro em caixa, eles fizeram rifa, então vamos tentar com que a administração consiga atender eles logo. Nós tanto cobramos de área verde, todos os vereadores, limpeza lá, o pessoal está pronto, eles querem uma ajuda com maquinário, com um pouco de terra e colocar tubos, eles vão botar os equipamentos, os brinquedos, então é urgente para a gente fazer isso. O César também foi procurado lá na Rua das Indústrias, eu também fui procurado hoje de tarde de novo, já, essa situação já por várias vezes a gente foi procurado, já foi tentado resolver, acho que como o César colocou, vamos tentar dar um fim, vamos tentar ajustar aquilo ali para não ter mais o problema daquelas pessoas se preocupar com que a água entre na casa deles e o que está acontecendo, eles estão dispostos a ajudar, então que se resolva essa situação, isso a gente traz aqui porque as pessoas nos procuram, né? A respeito das creches, creche da Barra da Forqueta, muito bom, acho que é importante esses investimentos. Agradecer ao governo também, como os colegas já colocaram, para trazer essas creches, escola também. As crianças precisam dessas creches serem cuidadas para os pais estarem tranquilos. Quero só aqui lembrar que não eram só 500 crianças atendidas na outra administração do Klaus. Podem falar com a secretária Mara. Eram mais de 750 crianças atendidas. Só não estava preenchido no fim por causa da pandemia. Então, não tem nem como ter agora 1.200 e ter 500 antes. Isso é impossível, porque foi só aumentado a Escola São Paulo e foi feita uma sala lá na Turma da Mônica. Então, a gente tem que ser justo, a gente tem que mostrar as coisas. Isso também não é justo a gente ficar falando aqui e dói para essas pessoas que trabalharam antes também, porque elas se dedicavam. A gente sabe que foram ampliadas creches, foram ampliadas vagas. Como as escolas também, todas elas passaram por reformas. Eu me lembro que foram ampliadas salas. Eu participei quando era presidente da inauguração de algumas salas na Barra, foi lá na São Caetano. Então, lembro que todas as escolas tiveram reforma, pintura, estrutural. Então, isso é importante a gente lembrar que isso sempre acontece. E a gente tem que lembrar, se aqui a gente aprova loteamento, a gente tem que pensar que esses loteamentos eles vão ser povoados, que esses loteamentos vão ser habitados, e essa é uma demanda que vem. Se nós estamos tendo um crescimento, nós temos que ter esse crescimento na área da saúde, na área da educação, que é muito importante. Então, não podemos deixar de pensar isso. Então, está certo vir a essa escola buscar esse recurso para a escola Getúlio Vargas, importantíssimo. Acho que lá a gente tem que procurar ter uma creche ali perto também, é importante, porque isso já fica tudo perto, que vai ser uma necessidade logo para frente, a gente sabe. Com os loteamentos vindo para aquela região da São Caetano, Dona Rita, vai ser uma necessidade. Nós aprovamos na última sessão um loteamento de 400 terrenos, então, fora os que tem, as pessoas estão vindo, nós temos emprego aqui, é importante, mas não podemos se esquecer dessa outra demanda, que ela vai vir, isso é normal. A situação do IPTU também, eu fui procurado, eu acho que se não der para isentar, mas a gente tem que pensar numa forma de baixar, porque a desvalorização depois de 2020, quando era o último ano de uma gestão, e agora com essas duas enchentes, a desvalorização dessas casas ela é muito grande, então não vai ser justo essas pessoas pagarem em cima de um valor que está avaliado essas casas que totalmente desvalorizado, se não der para isentar, mas alguma coisa vai ter que ser feita, porque com certeza não vai ser justo. Se nós estamos falando aqui em justiça, a gente sabe que isso não é fácil de fazer. Mas a gente tem que pensar nessas situações. Acho que é importante. Quanto à citação da 411 também, é triste, a gente é procurado, como a Diles colocou, cabe a nós, não cabe a nós agora saber por que começou lá ou aqui. A gente sabe que houve conversas, que lá a prefeitura cedeu material, ou saibro, ou pedras, enfim, e aqui não houve esse consenso logo, enfim. Não sei o que está acontecendo, por que agora a empresa também não anda, mas a gente já foi atrás, já consultou colegas também, então a gente tem que fazer um movimento para que isso ande, mas é realmente triste que ainda não está pronto e as pessoas têm que passar por aquela situação ruim lá. Da minha parte seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Rodrigo.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça, parecer 022/2023. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 29 de dezembro, porém, analisou os projetos de lei 112 do Executivo com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade.
Projeto.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 022/2023. Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 29 de dezembro, analisou o projeto de lei 112/2023 do Executivo com base nos pareceres. A assessoria jurídica desta Casa emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentais para apreciação em plenário.
Projeto 112, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa A Casa é Minha, que tem por objetivo conceder a remissão de débitos de imóveis inclusos em contratos do município vinculados aos programas habitacionais dos loteamentos populares, denominados Novo Horizonte, Glória e Dona Rita, e estabelece outras disposições.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projetos 120, 121, 122, 123 do Executivo, baixam as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.